Bom, então, Srs. Deputados, tinha acabado de referir que ainda não tínhamos o partido requerente desta reunião, mas vejo que o Sr. Deputado Jorge Machado chegou precisamente em cima dos acontecimentos e já está disponível para dizer as razões do seu requerimento e iríamos seguir mais ou menos este processo. Não só o Sr. Deputado apresentaria aquilo que é a razão de ser da sua iniciativa, depois daríamos naturalmente a palavra ao Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada, na sua qualidade de Autoridade Marítima Nacional, e depois a seguir seguiríamos o processo normal de passagem pelos grupos parlamentares, dentro daqueles tempos também que já adquirimos tradicionalmente, que é 5 minutos para uma primeira passagem, 3 minutos para uma segunda volta e eventualmente 2 minutos para uma outra volta. Portanto, se não houver mais nenhuma consideração, eu passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente, se me permite só uma questão prévia. Fui informado agora que esta audição é à porta fechada. Se me pudesse dar uma informação da fundamentação da mesma, agradecia.
Este tipo de reunião seja à porta fechada. Aconteceu assim com o chefe de Estado-Maior do Exército, o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, da Marinha e também da Força Aérea. E, portanto, mantemos naturalmente a tradição habitual neste tipo de reuniões. E eu vá aqui a ciência, naturalmente, de todos os grupos parlamentares, quando eu apresento esta situação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dois comentários. Naturalmente, respeitamos o pedido por parte da entidade, enquanto Autoridade Marítima Nacional, mas com um esclarecimento que não estamos a ouvir o Sr. Almirante Maceira Fragoso na qualidade de Chefe de Estado. Estamos, sim, a ouvi-lo como Autoridade Marítima Nacional e que não tem necessariamente o mesmo estatuto e o mesmo tratamento. Sem desrespeito, não é numa questão de desrespeito, é o que é. Mas, tendo sido solicitado pelo mesmo, naturalmente que respeitamos essa mesma questão. Sr. Presidente, Srs. Deputados, fazendo a apresentação do requerimento, nós, antes de mais, quero-lhe pedir desculpa pelo atraso. Estive na primeira comissão, vim a correr literalmente. Tivemos a discutir também um requerimento do PCP relativamente ao serviço de informações, que se atrasou bastante, e isso justifica o meu atraso. Não consigo ainda estar em dois sítios ao mesmo tempo, o que justifica esta mesma matéria. Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, além de pedir desculpa relativamente ao atraso, dizer o seguinte. Nós queríamos, primeiro de tudo, agradecer a presença do Almirante Maceira Fragoso enquanto Autoridade Marítima Nacional e destacar um aspecto que para nós é importante, que seria importante para esta Comissão que estas audições fossem de uma forma mais regular. A Autoridade Marítima Nacional desempenha um papel importantíssimo no nosso país. A Assembleia da República não tem ouvido a Autoridade Marítima Nacional com a frequência com que nós entendemos que seria necessária e, portanto, nós, além de saudar a aprovação do requerimento que foi por unanimidade da audição da Autoridade Marítima Nacional, dar nota de que, efetivamente, seria positivo para esta Comissão, para a Assembleia da República, uma audição mais regular da Autoridade Marítima Nacional. Nós, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Almirante, nós temos várias preocupações relativamente à Autoridade Marítima Nacional. E eu sei que isto, do ponto de vista orgânico e do ponto de vista técnico, não é necessariamente assim, porque há vasos comunicantes, mas para facilitar os nossos trabalhos, há três aspectos que queria destacar: o salvamento mais a curta distância, média distância e longa distância, tudo em torno do salvamento marítimo e do apoio a banhistas. E sobre esta matéria, dar nota do seguinte: relativamente aos nadadores salvadores, Sr. Almirante, nós constatamos numa audição que promovemos e de contactos que temos e informação que recolhemos, constatamos que há uma falta de nadadores salvadores nas nossas praias, com os concessionários a dizerem claramente que não têm nadadores salvadores, praias fechadas e, portanto, sem vigilância, fechadas, isto é, sem concessão porque não há nadadores salvadores, praias a serem fechadas porque não há nadadores salvadores suficientes e a Polícia Marítima, e muito bem, a fechar a concessão, com uma consequência, que a praia fica sem vigilância em pleno mês de junho e com o calor a apertar, e temos registado entre nós o problema da formação como principais problemas que levaram à situação que hoje vivemos. O problema da formação e a sua entrega aos privados, em que o Instituto de Socorros Anáforos praticamente deixou de promover cursos de formação de nadadores salvadores, o que teve consequências desastrosas do ponto de vista do número de oferta, porque os preços praticados pelos privados não eram aquilo que o Instituto de Socorros Anáforos fazia. Depois, uma perspectiva em que, no passado, o ISN tinha uma perspectiva e uma filosofia de formação máxima para ter recursos humanos suficientes, e agora passamos a ter uma formação mínima porque não há procura relativamente àquela oferta. E depois temos problemas sérios no que diz respeito ao modelo da dependência dos concessionários. Naturalmente que esta é uma matéria mais de fundo em que devemos refletir, e a nossa reflexão vai no sentido de dizer que o salvamento desta, o apoio a banhistas e o salvamento assim a curta distância será uma obrigação do Estado e que deve ser repensado o modelo do financiamento, da contratação dos nadadores salvadores. Nós consideramos ainda, Sr. Presidente, que era importante logo na abertura da intervenção, sem, não obstante alguns desenvolvimentos que devem ser colocados posteriormente, uma referência à Portaria 168 de 2016. Já ontem tivemos a possibilidade de confrontar o Sr. Ministro da Defesa relativamente a esta matéria e nós considerámos extremamente preocupante a isenção dos empreendimentos turísticos da obrigatoriedade de contratação de nadadores salvadores. Era importante que também viesse algum contributo no esclarecimento sobre esta matéria. No que diz respeito ao salvamento de curta média distância, as estações salva-vidas, uma situação igualmente preocupante. A situação que vivemos é de grande penúria nos quadros do pessoal. Por exemplo, a estação salva-vidas Vila Nova Mil Fontes não funciona, pura e simplesmente, porque tem um membro na estação de salva-vidas que, salvo erro, está de baixa ou está com algum problema e que, portanto, não está operacional aquela estação de salva-vidas. Sabemos que há a perspectiva de contratação de 26 trabalhadores para as estações de salva-vidas. Agora em 2016, 22 em 2017 e, salvo erro, 20 em 2018. A pergunta que deixávamos para reflexão é se estes números chegam, se o número de reformados que vamos ter, entretanto, é qual é, e se estas contratações suprimem aquilo que são a ausência do quadro por reforma, e como é que nós estamos relativamente à prontidão de 24 horas que é necessário nestas estações salva-vidas. Também ainda sobre as estações salva-vidas, uma preocupação relativamente não só às instalações, mas também às lanchas. Nós temos uma nova classe, que é a classe vigilante, que já está em algumas estações salva-vidas, não estão em todas, e portanto nós vivemos com alguma preocupação que se tenha interrompido este processo de modernização. Perguntava-lhe o que é que está previsto. Ontem foi dada a nota por parte do Sr. Secretário de Estado que há perspectivas da modernização, da aquisição destas lanchas. Naturalmente que nós precisávamos de algum detalhe que a audição de ontem não nos permitiu ter. Depois, Sr. Almirante Macieira Fragoso e restantes membros, eu esqueci-me de responder, de cumprimentar os restantes membros da sua equipa, mas dar nota também de uma preocupação relativamente ao salvamento de longa distância. Aí avoco os conhecimentos que já nos transmitiu a esta Comissão relativamente à ausência da capacidade da Marinha para estar em todo o território ao mesmo tempo, as lacunas que existem a norte no que diz respeito à presença da Marinha propriamente dita, mas também chamava aqui o problema do GH-101. Nós visitámos todos, quer dizer, esta comissão, todos não, mas esta comissão visitou a base aérea de Montijo e lá estão parados 8 dos 12 helicópteros GH-101, o que deixa 4 helicópteros para todo o território nacional, 2 nos Açores, 1 na Madeira, 1 para todo o continente. E ontem o Sr. Ministro deu-nos uma resposta que não nos sossegou, que é, em Portugal continental está um helicóptero porque há outros meios afetos à Autoridade Marítima Nacional. Ora, nós sabendo que a Marinha também tem dificuldades por falta de recursos nomeadamente a Norte, sabendo que há um H-101 no Montijo, como é que nós respondemos com a prontidão que é absolutamente necessária? E já para não falar das redundâncias que é preciso ter de equipamentos de salvaguarda, que os senhores conhecem melhor que eu, que é preciso ter redundâncias relativamente a esta matéria, não pode falhar. Em caso de avaria de um, temos de ter resposta de substituição. E como é que nós, até faça um cenário em que há um sinistro no distrito do Algarve e outro no distrito do Porto, como é que responde e a situação dramática que pode vir a ser criada? E, portanto, estes são um conjunto de preocupações que nós temos, que queríamos aqui colocar para, com a preocupação fundamental. É preciso melhorar os mecanismos de salvamento marítimo. Eu sei que os números são bons do plano internacional, sei que provavelmente é isso que também nos irá transmitir, concordamos com isso, valorizamos imenso o pessoal que está afeto a esta tarefa, sabemos que é do coração deles que vem a resposta às lacunas que estão consagradas no terreno, valorizamos isso de uma forma muito significativa, valorizamos os números e a capacidade. Agora, temos de tomar medidas para que situações que aconteceram não voltem a acontecer. E situações de naufrágios a curta distância, à entrada de uma barra, em que nós não tivemos capacidade de resposta, por insuficiência. Não é uma responsabilização individual do Sr. Almirante, não é a responsabilização da gente que está no terreno. É nós termos a perspectiva de como é que nós vamos suprimir as dificuldades e as insuficiências para que isto não aconteça, porque nós temos uma comunidade pescatória muito significativa, temos obrigações do ponto de vista do Estado de acudir a esta gente quando está numa hora de aflição, e isso é a nossa preocupação do Grupo Parlamentar PCP com estas questões todas que queríamos deixar a título introdutório. Muito obrigado, Sr. Presidente, peço desculpa pelo demorado da exposição.
É o repartidor carente e, naturalmente, que temos todo o interesse em ouvir as questões que quer levantar. Portanto, dentro daquilo que foi o planeamento da nossa ordem de trabalhos, eu dava agora a palavra ao Sr. Almirante para fazer a apresentação inicial em relação a este processo, este projeto, e que tem aquelas incidências que foram referidas pelo Sr. Deputado Jorge Machado. Muito obrigado pela sua presença e tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, se me permite saudar o Sr. Presidente, os senhores deputados, manifestar-lhes, enfim, como é hábito, o prazer que tenho em estar aqui e tentar, na medida do possível, esclarecer exaustivamente os senhores deputados sobre todas as questões. E é nesse sentido que compreendi a posição do senhor deputado relativamente a tornar mais pública esta audição, mas eu penso que neste ambiente podemos dizer coisas de uma forma mais livre, que não possa ser especulada de outra forma. De qualquer forma, e portanto, se me permitem, gostava também de apresentar os elementos da minha delegação que estão aqui comigo: o Sr. Vice-Almirante Silva Ribeiro, Diretor-Geral da Autoridade Marítima, o meu chefe de gabinete, Contra-Almirante Gouveia e Melo, e o meu ajudante, o Tenente Rubal. De maneira que, se o Sr. Presidente me permite, eu terei que, para um esclarecimento cabal, fazer aqui uma introdução que, enfim, espero não ser muito maçador, mas para que todo este processo seja entendido, e é um processo complexo, tenho que fazer um recuo no tempo e a evolução dos factos, porque só assim poderá ser totalmente entendido. Desde a integração do Instituto de Socorros Anófagos na Marinha, em 1957, que se sentiu a necessidade de definir o regime jurídico do nadador salvador, o que foi concretizado pelo Decreto-Lei nº 42.305, de 5 de junho de 1959. A atividade foi bastante mais tarde consolidada pela Lei nº 44, de 2004, 19 de agosto, que definiu as bases do regime jurídico da assistência nos locais destinados a banhistas, tendo por objetivo a garantia da segurança dos banhistas nas praias marítimas, fluviais e lacustres. Paralelamente, o mencionado diploma definiu o equipamento a utilizar e permitiu a criação de um regime contra a ordem nacional próprio, que viria a ser aprovado pelo Decreto-Lei nº 96-A de 2006, 2 de junho. Só para ver os tempos e a evolução temporal também, realmente, todo este processo legislativo. Assim, afigurando-se necessário conferir a disciplina estatutária que permitisse enquadrar a atividade nadador Salvador nas suas várias facetas, considerando, por um lado, as respectivas exigências específicas e, por outro, reconhecendo de forma expressa a função primordial do nadador Salvador nas praias de banhos, foi aprovada do decreto, através do Decreto-Lei 118/2008, de 10 de julho, o regime jurídico da atividade do nadador Salvador e o respectivo estatuto. Entretanto, na sequência de normas da União Europeia, em matéria de reconhecimento das qualificações profissionais e de livre circulação de pessoas, transpostas para a ordem jurídica portuguesa através da Lei nº 9/2009, de 4 de março, ficou estabelecido que o acesso à prestação de serviços na área das profissões regulamentadas com impacto na segurança, defesa e proteção da vida e bem-estar do próprio e de terceiros se faça mediante procedimento de verificação das qualificações profissionais, tendo em conta o risco inerente à falta de qualificação profissional. Deste modo, a Portaria nº 88/2012, de 12 de março, especificou as profissões regulamentadas abrangidas no setor da defesa nacional, designadamente a de mergulhador profissional e a de nadador salvador, definindo como autoridades nacionais competentes para o reconhecimento das qualificações profissionais, respectivamente a Direção-Geral da Autoridade Marítima e o Instituto de Socorros Anáufragos. Por sua vez, o Decreto-Lei nº 92/2011, de 27 de julho, que institui o regime jurídico do sistema de regulação do acesso a profissões, baseado nas qualificações e no sistema de certificação profissional, veio simplificar o acesso a diversas profissões, eliminando os obstáculos à liberdade de escolha e acesso à profissão, exceto quando as restrições que se afiguram necessárias à salvaguarda do interesse público, por razões inerentes à própria capacidade das pessoas. Contudo, no que se refere à atividade e na sequência do ordenamento da requalificação das zonas costeiras, assistia-se ao aparecimento de novos acessos aos espaços aquáticos, proporcionando o incremento da prática balnear, recreio e lazer à beira-mar, e bem assim, da atividade náutica. Tal desenvolvimento tornava indispensável, no entendimento do 19º Governo Constitucional, um forte investimento nesta área, capaz de responder aos novos desafios das sociedades modernas com medidas e sistemas de assistência a banhistas nos espaços aquáticos eficientes e eficazes, tendo como objetivo a proteção das vidas humanas. Era reconhecido que, além destes fundamentos de interesse público, se impunham aos nadadores salvadores especiais deveres de socorro e auxílio aos banhistas em situações de perigo, de emergência ou de acidente. Podiam, inclusivamente, determinar a aplicação de medidas de suporte básico e avançado de vida, bem como deveres de colaboração com as autoridades competentes no que respeita à vigilância, socorro e prevenção de acidentes no meio aquático. Assim, na defesa dos valores fundamentais de interesse público identificados, o 19º Governo assumiu como imperativa a definição de um conjunto adequado de requisitos clínicos e psicológicos conclusivos, quer de aptidão ou não para o exercício das profissões, quer da manutenção da capacidade do curso da vida profissional ativa. Nesta sequência, o Governo achou necessário determinar as qualificações profissionais, essenciais físicas e psíquicas, cuja verificação declarava a aptidão para o ingresso e progressão nas atividades, bem como estatuir sobre os fundamentais requisitos de certificação e verificação da aptidão sobre as entidades com competência nesta matéria. Assim, tendo em consideração a resolução da Assembleia da República nº 78 de 2010, de 30 de junho, através da qual foi recomendado ao Governo que elaborasse uma estratégia integrada de prevenção e segurança para as atividades realizadas nas praias, piscinas e recintos de diversão aquática, foi criado o Grupo de Trabalho Multidisciplinar para a delineação da estratégia integrada de prevenção e segurança para as atividades realizadas nas praias, piscinas e recintos de diversão aquática, pelo despacho número 2684/2011, publicado no Diário da República, número 27, de 8 de fevereiro de 2011. No âmbito dos trabalhos desenvolvidos pelo referido Grupo de Trabalho, foi efetuada uma análise do modelo atualmente plasmado no Decreto-Lei 118/2008, de 10 de julho, que aprovou o regime jurídico da atividade do nadador salvador e o respectivo estatuto, e enumeradas de forma sustentada As matérias que, em resultado das evoluções entretanto verificadas em matérias de meios utilizados, conhecimentos técnicos e requisitos psicofísicos dos nadadores salvadores, careciam de regulação profissional, o que induzia também a necessidade de definir de forma adequada as condições de segurança a respeitar no desempenho daquela atividade, aspecto fulcral de uma profissão que se desenvolve num meio naturalmente hostil ao ser humano, pressupondo um considerável risco para quem a pratica. O referido grupo de trabalho foi então constituído por representantes dos Ministérios da Defesa Nacional, a Direção-Geral da Autoridade Marítima coordenou, Presidência do Conselho de Ministros, o Instituto Português da Juventude, Ministério da Administração Interna, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, o Instituto da Água, Ministério da Saúde, Direção-Geral da Saúde, e este grupo de trabalho teve por missão analisar o modelo nacional de assistência a banhistas e socorro nas praias, piscinas e outros locais de uso balnear, bem como efetuar a sua comparação com modelos existentes em outros países. Analisar a situação de salvamento no domínio público hídrico, fora da época balnear. Propor as ações a desenvolver no que respeita ao quadro legal em vigor, que se ajustem às necessidades identificadas. O relatório final do grupo de trabalho foi enviado para o Gabinete do Ministro da Defesa Nacional em 28 de junho de 2011. No mencionado relatório, não se conclui pela necessidade da profissionalização dos nadadores salvadores. Nesta sequência, entendeu o Governo apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei que culminou na aprovação da Lei nº 68 de 2014, de 29 de agosto, que aprovou o regulamento da atividade do nadador salvador em todo o território nacional, em conformidade com o Decreto-Lei 92 de 2010. Este novo regulamento vai definir no seu artigo 2º que o nadador salvador como uma profissão e alargou a necessidade da assistência a banhistas às piscinas de uso público. Ou seja, até à publicação da Lei nº 68 de 2014, de 29 de agosto, os nadadores salvadores eram maioritariamente jovens estudantes que durante a época balnear ocupavam os seus tempos livres ao mesmo tempo que oferiam um vencimento. Os contratos celebrados com a entidade contratante eram feitos nos termos do Código do Trabalho, recorrendo-se a contratos de prestação de serviço celebrados com os concessionários na qualidade de responsáveis pela assistência aos banhistas em espaços balneares concessionados. A formação dos nadadores salvadores a cargo da Escola da Autoridade Marítima, conforme a Lei nº 44 de 2014, de 19 de agosto, era efetuada com taxas de matrícula acessíveis à população-alvo, que nunca cobriram os custos totais dos cursos. Tem-se a percepção que este modelo, que vigorou durante quase meio século, era adequado aos interesses das partes nesta matéria. Designadamente, os concessionários que tinham um sistema que lhes permitia contratar facilmente nadadores salvadores e estes que tinham formação acessível e trabalho sazonal garantido. Do ponto de vista da Autoridade Marítima, este modelo de garantia de assistência a banhistas, sustentado economicamente pelos concessionários e desenvolvido por nadadores salvadores, por eles contratados, mas com a garantia da formação da Escola da Autoridade Marítima e a certificação pelo Instituto de Socorros Anáufragos, tinha um muito reduzido custo para o erário público, mas simultaneamente uma elevada eficácia, que posicionou Portugal como um dos países com menor mortalidade nas praias vigiadas. Este modelo permitiu um elevado número de nadadores salvadores, encontrando-se atualmente certificados pelo Instituto de Socorros Anáufragos, à data de 1 de junho de 2016, 6.179 nadadores salvadores. Com o início da vigência da Lei nº 68 de 2014, a atividade de nadador salvador passou a ser qualificada como uma profissão, o que representa uma alteração de paradigma que tem suscitado as questões de execuibilidade a seguir enunciadas. O regulamento da atividade nadador salvador, aprovado pela Lei 68 de 2014, 29 de agosto, estabeleceu que a formação de nadadores salvadores profissionais É da competência exclusiva das escolas de formação de nadadores salvadores profissionais, certificadas para o efeito pelo Instituto de Socorros Anófilos e pela Escola da Autoridade Marítima. Neste momento, existem 6 escolas certificadas pelo Instituto de Socorros Anófilos. Todavia, no início do ano, tratando-se do primeiro ano neste novo modelo, a sua atividade de formação começou por demonstrar ser insuficiente para cobrir todas as necessidades de nadadores salvadores na totalidade do território. No entanto, à medida que estas escolas se foram implantando, a atividade de formação praticamente atingiu os resultados obtidos no ano transato. De facto, importa referir que até ao final do mês de maio, no que concerne ao desenvolvimento da ação formativa pelas mencionadas escolas certificadas pelo ISN, foram realizados 61 cursos e certificados 1.825 nadadores salvadores, enquanto no ano transato, 2015, na mesma data, a Escola da Autoridade Marítima tinha ministrado 58 cursos e o ISN certificado 1.997 nadadores salvadores. No que respeita ao custo de formação a suportar pelos candidatos, as duas escolas de nadadores salvadores em atividade há mais tempo estabeleceram uma propina de 325 euros por aluno, o que também parece ter contribuído para uma menor adesão de candidatos a nadador salvador. No entanto, conforme referido anteriormente, as novas escolas, que entretanto começaram a lecionar, em particular os delfins, estabeleceram propinas mais acessíveis, o que permitiu haver mais formação e atingir-se os resultados similares no ano 2015, anteriormente mencionados. Contudo, têm sido levantadas dúvidas se de facto a contratação poderá assumir a forma tradicional de prestação de serviços, pois a Autoridade para as Condições de Trabalho defende a realização de contratos de trabalho, invocando as características da atividade, agora profissional, dos nadadores salvadores, designadamente por ser realizada num local concessionado ao contratante, estarem envolvidos equipamentos e instrumentos de trabalho que pertencem à entidade patronal, existir um horário de trabalho fixo e um vencimento pago com periodicidade. No âmbito da formação das escolas, as escolas realizam os cursos de nadadores salvadores nos locais da sua conveniência comercial e definem os valores de matrícula que os seus interesses empresariais determinaram.
Se calhar saltava aqui para...
Eu, a pedido do Sr. Presidente, vou aqui tentar abreviar o meu texto e deixaria talvez alguns destes aspectos que ficam por cobrir no debate. De qualquer forma, terminaria com a questão, com o seguinte, que são as linhas de ação que nós consideramos prioritárias. Face à situação antes caracterizada e analisada, bem como aos impactos previstos na presente época balnear, estão a ser adotadas as linhas de ação abaixo descritas, embora conscientes que, ainda assim, poderão ser insuficientes para corrigir os impactos da entrada em vigor da Lei 68 de 2014. O Instituto de Socorros Anáufragos está a difundir amplamente o quadro resultante da Lei nº 68 de 2014, de 29 de agosto, sobre as condições e âmbito de criação das escolas e a diligenciar a máxima rapidez nos processos de certificação. O ISN, em conjunto com as capitanias dos portos de todo o país, estão disponíveis para, em caso de dificuldade por parte dos concessionários de praias, em garantir a presença de nadadores salvadores certificados na sua concessão, auxiliarem nessa procura, bastando para o efeito que os concessionários de praia se dirijam às capitanias da respectiva área de jurisdição. O ISN continua a desenvolver os mecanismos que, durante a época balnear, propiciem o reforço da vigilância motorizada inserida nos projetos SIVA, dita Amarok, e Fundação Vodafone com viaturas 4x4 de motas, nas praias que potencialmente poderão ficar sem nadadores salvadores. O ISN irá prever, no âmbito da proposta do Diploma dos Incentivos à Atividade Profissional do Nadador Salvador, que está a ser elaborada em sede da Comissão Técnica para a Segurança Aquática, que os nadadores salvadores que exerçam a atividade durante a época balnear fiquem isentos de uma prestação de propinas nos estabelecimentos de ensino públicos e tenham acesso gratuito a piscinas municipais para treino. que os nadadores salvadores que no exercício da sua atividade tenham direito a usufruir de épocas especiais de exames. A Escola da Autoridade Marítima está a realizar cursos de nadadores salvadores nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, onde não está prevista a realização de cursos por escolas de formação de nadadores salvadores. E está preparada para levar a cabo cursos de nadador salvador, onde essas escolas não exerçam atividade formativa na absoluta necessidade da persecução do interesse público subjacente à urgência de existir um quantitativo de nadadores salvadores em número capaz para garantir o funcionamento das concessões de praia e das piscinas de uso público. A Polícia Marítima, durante a época balnear, incidirá a presença nas praias não vigiadas por nadadores salvadores. Portanto, estes são já alguns dos aspectos que estão em cima da mesa. Eu sublinhava, peço desde já desculpa de ser um pouco amassador, mas tentei, enfim, dar a ideia da evolução deste processo ao longo do tempo, que é um processo que é complexo, que cada iniciativa que se toma tem impactos significativos no conjunto, designadamente esta alteração, a introdução de escolas em substituição da Escola da Autoridade Marítima, escolas privadas, a introdução do estatuto dos nadadores salvadores, que qualificamos como trabalhadores, portanto, enfim, que limita desde logo, ou tem implicações, por exemplo, para os que são dependentes, são ainda, ou menores, ou são ainda a cargo dos pais, em termos de acesso a bolsas de estudo, acesso, inclusivamente no IRS, deixarem de ser considerados dependentes, enfim, a assistência na doença, e que leva a que muitos deles não sejam autorizados pelos próprios pais a prestarem esse tipo de serviço. Portanto, há aqui um conjunto de iniciativas que à partida parecem adequadas, mas que, enfim, de uma forma isolada, podem complicar bastante o sistema. De qualquer maneira, gostava ainda de referir que, havendo ainda alguns problemas pontuais e que resultam, em grande parte, desta alteração significativa, a esmagadora maioria das concessões estão a funcionar normalmente. Foram já cobertos praticamente todos os casos, poderá haver um ou outro caso pontual, mas em vias de solução, e inclusivamente esperamos que o fim da época de exames, embora, enfim, tendo em consideração os aspectos que já referi, possa este problema ser completamente ultrapassado com o número de nadadores salvadores. Peço desculpa uma vez mais por me ter alongado. Estou à disposição dos senhores.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Aliás, foi logo no princípio da sua intervenção, também nos informou que seria um pouco mais longo, porque queria fazer um enquadramento em relação, portanto, a todo este processo, e eu pareceu-me extremamente oportuno que isso acontecesse. De qualquer modo, nós vamos continuar a nossa conversa sobre este tema, haverá as intervenções dos grupos parlamentares, e o Sr. Almirante, naturalmente, também vai ter a oportunidade de responder às questões que foram levantadas. Portanto, dava agora a primeira dava a palavra, portanto, ao primeiro grupo parlamentar nesta, que é o Sr. Deputado Bruno Vitorino. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Almirante Sema, Sr. Vice-Almirante, Sr. Contra-Almirante Tenente, cumprimentar todos os senhoras e senhores deputados. Começava, se me permitissem, com uma questão paralela a esta, mas aproveitar naturalmente também a deslocação do Sr. Almirante Sema aqui, para lhe solicitar alguns breves comentários, nomeadamente se nos podia elucidar, até em termos logísticos e também em termos de missão, o que é que implica esta presença da Polícia Marítima em permanência nas Ilhas Selvagens. Já agora aproveitava para colocar esta questão. É recorrente, por parte de alguns grupos parlamentares, pôr de facto em causa aquilo que é o enquadramento hierárquico e a forma de organização do Estado nesta área da Autoridade Marítima Nacional, se deve ou não deve estar na dependência direta do Almirante Sema, da Marinha. Não sei se nos pode falar um pouco mais da sua visão em relação a esta mesma questão. Eu adiantaria aqui um número que pedia que me corrigisse se estivesse errado, que a nossa taxa de sucesso nacional em termos de busca, missões de busca e salvamento é de 98%. E se isto é por acaso, ou se também tem muito a ver com o modelo que está definido, com este modelo de coordenação também do MRCC e com a forma toda como o enquadramento do ponto de vista da conjugação dos esforços é feito sobre a mesma alçada, sobre a mesma hierarquia. Portanto, já agora também ter um comentário, se Almirante Sema, em relação a esta mesma matéria. Porque uma taxa de sucesso em missões de busca e salvamento de 98%, tendo em conta o que é o nosso espaço territorial a ser abrangido nestas mesmas missões, é algo notável, que é de facto preciso um trabalho, um empenho, um profissionalismo de todos envolvidos, muito, mas muito importante, e acho que é sempre de elogiar e de realçar. Mas gostaria, isto é a minha opinião, a opinião do Grupo Parlamentar do PSD, mas gostaria de ter aqui mais algum comentário, se este modelo de coordenação também tem ou não tem influência naturalmente nesta taxa de sucesso. Em relação às questões que têm a ver com o salvamento marítimo, nós naturalmente reconhecemos que existiam e existem, pois mal de nós se não fizéssemos, um país quando passa pelo processo de ajustamento que nós passamos, nesta e noutras áreas muitos problemas ficaram por resolver, problemas que não eram novos. Creio eu que tinha sido em 2007 o último incorporamento em relação portanto, a estas estações salva-vidas, e portanto não estamos a falar só neste período de ajustamento que nós tivemos, já com a Troika e com todas as restrições, com o país na pré-bancarrota. Portanto, era um problema já recorrente, era um problema de facto que se arrastava ao longo dos tempos e que naturalmente teve uma altura em que era muito mais difícil de vir a ser resolvido. E que também não nos parece que estas 26 vagas, e aí partilhamos a questão que já foi aqui colocada, se ao Sr. Almirante Sema parece efetivamente suficiente para colmatar estas lacunas, até tendo em conta também os elementos que vão sair, se estes 26 pessoas que vão entretanto ser incorporadas são as suficientes para fazer face àquelas grandes necessidades que nós temos. Claro que é um passo no bom sentido, é óbvio, se saíssem mais pessoas e não entrasse ninguém, isso seria naturalmente um problema muito maior, mas adiar a contratação da maior parte do dispositivo para 2018 parece-nos se calhar empurrar um bocadinho com a barriga. Como nos parece empurrar um bocadinho com a barriga, mas já agora eu creio que ainda não foi publicado em Diário da República, mas creio que nos poderá dar algumas informações complementares sobre a questão do Estatuto Tripulante de Embarcações Salva-Vidas, porque já há algumas declarações públicas sobre isso, mas creio que o Estatuto ainda não foi publicado em Diário da República, portanto não tivemos acesso ao mesmo integralmente e estamos aqui a juntar ainda as peças. Mas, segundo parece, o Estatuto Remuneratório e no, tudo o que diz respeito a progressões de carreira será para começar a aplicar até em 2017, 2018. E, portanto, nós aprovamos hoje um estatuto, mas cuja aplicação é para ser feita daqui a dois anos. Saber se é assim, se não é assim, se isto faz algum sentido o que eu estou a dizer. E já agora perceber também se este estatuto prevê ou não, ou na prática vai ou não criar, no fundo, níveis diferentes entre pessoas que vão exercer a mesma função, prevendo estatutos remuneratórios diferentes para quem já lá está ou para quem venha a ser incorporado neste entretanto. Saber se isto é verdade, se não é verdade, se depois se prevê uma harmonização dessas mesmas, uma vez que estamos a falar da mesma função, estamos a falar de pessoas com antiguidade maior na função, no fundo a poderem ter uma remuneração inferior àqueles que começam de novo essa função. Saber se isto faz algum sentido, se é assim, se não é assim, mas para também poder, aqui à porta fechada, ter alguma informação complementar sobre esta mesma matéria, enquanto não saem da República a respectiva publicação. Praias vigiadas, nadadores salvadores. Bem, dizer isto que me parece importante. Nós temos tido em Portugal um sistema que funciona, que apresenta também bons resultados. Serei breve, Sr. Presidente. Um sistema também que funciona. E, portanto, percebo a dificuldade que existe por parte de uma autoridade marítima quando há uma mudança, como o Sr. Almirante aí falou, tão grande em tão pouco tempo daquilo que é o paradigma do modelo de organização de tudo isto. Portanto, percebo. E acho que, sinceramente, face a essa mudança, face aos desafios que tiveram pela frente, acho que têm feito um excelente trabalho na adaptação, na mudança rápida que é necessária, com vista a garantir, efetivamente, a suprir, digamos assim, as dificuldades que surgiram em todo este processo. O problema já está ao contrário do que o Partido Comunista disse, não tem a ver com o número de salvadores, pelos vistos mesmo com o privado, com os papões do privado, foram formados basicamente os mesmos de um ano para o outro, e portanto cento e poucas pessoas de diferença, segundo percebi, e portanto não creio que seja por aí, de facto, o grande problema. Mas há sempre a possibilidade dos partidos no governo e que apoiam o governo, termine de imediato, mas pode ser descontado depois na segunda ronda. Sim, do PSD, se for essa depois a prática, naturalmente, para todos os grupos parlamentares. Mas dizer que o Estado pode sempre encarar esta questão dos nadadores salvadores de uma outra forma, não imputando, porque o Estado cria as regras e imputa os custos aos concessionários, não é? É este o modelo. Se o Estado quiser assumir, pois tem custos, mas o Estado poderá sempre fazê-lo, é uma decisão do poder político e, naturalmente, é uma decisão que está nas mãos deste governo e de quem suporta este governo, e portanto é sempre algo que pode vir a ser feito. Por último, eu queria deixo isto então para a segunda ronda. Última questão nesta matéria. Praias não vigiadas, qual é o dispositivo, o que é que está previsto? Portanto, não é nas praias vigiadas que há, o que o Sr. Almeida já falou, desse dispositivo, até por parte da Polícia Marítima, mas é nas não vigiadas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Como há várias voltas, portanto, teremos toda a oportunidade. Sim, senhor. Sr. Almirante, faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Vitorino, muito obrigado. Começando pela questão das selvagens da Madeira. Portanto, isto resulta de um interesse, de uma orientação política do Governo da República e do Governo Regional, no sentido de assegurar uma nova posição nas selvagens, garantindo, digamos, que as selvagens melhorem o seu estatuto para que se possa vir a reclamar ou a não ser contestado a nossa posição em relação à plataforma continental e também à ZEE, e, portanto, que não seja considerado um rochedo, mas uma ilha com atividade económica designadamente. E, portanto, um dos objetivos é, desde logo, assegurar a soberania e os guardas da reserva natural não eram, digamos, elementos de soberania. E, portanto, ao estar uma entidade policial na zona, garante essa soberania. Por outro lado, garante também, de uma forma mais eficaz, a vigilância dessa zona, que é uma zona de reserva e que, por essa razão, também interessa a cautelar. Naturalmente que isso vai implicar, isso foi acordado também com o Governo Regional, uma melhoria das condições de habitabilidade na ilha, portanto, com uma nova construção e mais... portanto, melhores condições, também uma melhoria nas comunicações, garantindo comunicações com largura de banda para poder haver uma comunicação também, não só das pessoas, mas também de dados, porque vai ser instalado lá um radar e sistemas de vigilância eletrónica que serão depois monitorizados também a partir do Funchal, e do Funchal pode vir para todo o território nacional, e portanto isso está tudo a ser equacionado. Vai exigir um sobre-esforço, é natural, a todo o sistema, não só no âmbito da Autoridade Marítima, mas também no âmbito da Marinha, e a Marinha presta o apoio já ao pessoal que está nas selvagens, da Reserva Natural, e agora também mais ainda ao seu pessoal, e que obrigará, é uma visita mais frequente dos navios de patrulha que estão colocados nas selvagens. no Funchal, com base no Funchal. Relativamente à questão da dependência da autoridade marítima da Marinha, não existe essa dependência propriamente. O que a lei 235/2012 definiu é que a autoridade marítima tem as suas competências à parte da Marinha. É por isso que, enfim, esta minha vinda aqui hoje é numa qualidade diferente. De qualquer maneira, também define a LOBOFA que a Marinha tem como missão o apoio à autoridade marítima em recursos humanos e materiais, o que quer dizer das suas capacidades. E penso que as vantagens deste modelo estão, enfim, demonstrados ao longo de quase dois séculos e têm tudo a ver com a melhor utilização dos recursos, parques recursos do Estado, porque há sempre outras maneiras de o fazer naturalmente, mas sempre à custa de mais recursos e mais maiores custos. Por outro lado, o Sr. Deputado Jorge Machado há pouco referia, por exemplo, em relação ao salvamento marítimo e fazendo já transição, curta, média e longa distância. Exatamente é isto que é, desde logo, uma grande vantagem, porque para além de poupar recursos, tem a articulação e o emprego dos meios, porque a Marinha está articulada com a Autoridade Marítima por razões naturais e por alguns cargos, como é o caso da minha responsabilidade, que a primeira responsabilidade do meu cargo é de coordenação das duas entidades, ao nível, por exemplo, dos chefes de departamento marítimo, que são capitães de porto de grandes regiões, de Lisboa, Norte e Sul, Madeira e Açores, e que são simultaneamente comandos de zona marítima, portanto, coordenam os navios da Marinha e todos os meios que estão afetos à Autoridade Marítima Nacional. E, portanto, isso permite-nos fazer a ação, garantir que não há lacunas neste processo e, portanto, temos uma eficiência acrescida. Aliás, o Sr. Deputado referiu essa taxa. Enfim, isto, como tudo o que é estatístico, pode ter, enfim, números que podem ser discutidos, mas é, de qualquer forma, uma das taxas mais elevadas e reconhecida internacionalmente do mundo. E faço notar que a nossa área de busca e salvamento é de 6 milhões de quilómetros quadrados e faz fronteira com a área de salvamento marítimo dos Estados Unidos. E, portanto, comparamos com os Estados Unidos nestes modelos. Depois, também...
Mas é para responder aí.
Vou tentar ser sintético, mas é muito importante falar sobre o MRCC, porque, de facto, o sistema de busca e salvamento baseia-se num sistema de comando e controlo. Nós não conseguimos, e eu concordo inteiramente com o que também disse agora, há pouco, o Sr. Deputado Jorge Machado, que seria desejável ter mais meios, e sempre mais meios, e tão perto quanto possível para garantir que não há acidente. Mas, ou pelo menos que não há fatalidade nesse acidente. Mas, o que é um facto, é que aqui trata-se também de eficiência, todos os meios que andam no mar são, à partida, potenciais meios de salvamento, inclusive os particulares, e os navios mercantes aí se incluem. O MRCC, sabendo onde estão, e é isso que importa, pode determinar um determinado meio que faça um salvamento. Pode ser um rebocador, pode ser um navio mercante, pode ser um helicóptero, e referiu-se aos helicópteros da Força Aérea. Sim, senhor, o EH-101 é um elemento importantíssimo, é um dos melhores helicópteros do mundo para busca e salvamento, tem um raio de ação enormíssimo e de facto, foi um salto importante para Portugal. O que é facto é que, enfim, isto não serei eu mais habilitado para poder falar sobre os problemas que ocorreram com o EH-101. Sei que houve alguns problemas que tiveram a ver com os fornecimentos de equipamento ou de sobressalentes, etc. Mas, segundo a informação que tive do chefe de Estado-Maior da Força Aérea, isso está em vias de estar completamente resolvido. E para a nossa tranquilidade, para nós também é muito importante poder contar com a prontidão dos EH-101, que tem sido excelente. Devo dizer que, apesar das dificuldades, não me lembro de ter nenhuma falha de resposta da Força Aérea em termos de busca e salvamento. Também aí a Força Aérea tem outros aviões, para além do EH-101, que é o que pode fazer o resgate de náufragos, mas que tem os outros aviões de patrulha marítima, designadamente os P-3, que chegam a ir quase ao limite da nossa área SAR, ou mesmo ao limite, como aconteceu, e fazer largar balsas, etc. Relativamente ainda, enfim, só o pessoal de estações salva-vidas, de facto, foi aprovado um novo estatuto. Não conhecemos ainda o texto final, mas porque foi aprovado pelo Ministério das Finanças, isto vivemos, não preciso eu dizer aos senhores deputados que sabem isso muito melhor do que eu, as dificuldades presentes, mas foi acordado que, com base neste estatuto, este ano são admitidos, nós temos um quadro aberto de 130 funcionários para a estação de salva-vidas. Neste momento só existem 68 e é um quadro muito envelhecido. Portanto, temos mesmo urgentemente fazer essa regeneração. No entanto, este ano está previsto a abertura de 26 vagas, para 2017, 22, mais 20 em 2018. Portanto, enfim, esperamos, de uma forma gradual, ir repondo aquilo que todos consideramos absolutamente essencial para que o sistema que está montado ao longo da costa possa ser devidamente realmente eficaz. E uma última questão, se me permite só, as praias não vigiadas. O sistema que tem vindo a ser usado, com o apoio de entidades privadas, designadamente da CIVA, que empresta as viaturas Amarok que circulam nas praias, e da Vodafone, que empresta sede os quads, como é que chamam, a Moto 4. E portanto, não é ao contrário das áreas vigiadas, concessionadas, onde há nadadores salvadores em permanência, aqui é aleatório. Naturalmente aleatório, não em patrulha, ao longo desses períodos, tentamos cobrir o mais possível todos esses espaços, como há pouco referi, quando não há isso, a própria Polícia Marítima, que também faz patrulhas, colabora neste sistema. Enfim, todos somos um bocadinho nadadores salvadores, temos que ser assim, e naturalmente que todo o sistema da Autoridade Marítima mais empenhado está nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Eu peço desculpa desta minha impertinência, mas tenho que gerir os tempos, porque há muitas intervenções e temos que ter um jogo equilibrado em relação à representatividade e às intervenções todas. Mas, como vamos continuando, vamos naturalmente dar a oportunidade a responder a todas as questões. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado José Miguel Medeiros, que penso que, e depois irá passar ao Sr. Deputado Diogo Leal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Almirante Sema e respectivo staff, Sr. Vice-Almirante, Sr. Contra-Almirante, Sr. Tenente, muito obrigado pela disponibilidade e pela presença e também, obviamente, pelos esclarecimentos que nos têm dado. Eu apenas faço uma intervenção inicial na qualidade de coordenador do Partido Socialista, dos deputados do Partido Socialista nesta comissão, para saudar naturalmente, Vossa Excelência e todo o seu staff, e dizer-lhe que do apreço que temos pelo trabalho que a Marinha faz e que fazem nas várias frentes em que tem que cumprir, enfim, um conjunto de situações que decorrem do vosso mandato. E, portanto, vou passar agora a palavra ao meu colega Diogo Leão, que será, efetivamente, quem vai dedicar atenção.
Então tem a palavra ao senhor deputado Diogo Leão.
Muito obrigado, senhor Presidente. Gostava, obviamente, de fazer minhas as palavras do meu camarada e amigo José Miguel Medeiros, cumprimentando assim o senhor Almirante Macera Fragoso, chefe de Estado-Maior da Armada, na qualidade de Autoridade Marítima Nacional, cumprimentar também o senhor Vice-Almirante Silva Ribeiro, que era na qualidade também simultânea de Diretor-Geral da Autoridade Marítima, Comandante-Geral da Polícia Marítima, cumprimentar, sem dúvida, o senhor Chefe de Gabinete, o senhor Ajudante de Campo, também por aqui estarem connosco. Em relação à capacidade de resposta, à operacionalidade, à prontidão, ao pessoal e aos meios no que toca ao salvamento marítimo e ao socorro a náufragos, questões essas que motivaram, como já vimos, o requerimento por parte do PCP, pelo menos em parte. Nós tivemos oportunidade de ouvir ontem, nesta mesma comissão, o Sr. Ministro e, em particular, o Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional, em concreto, que abordou, acho que de forma clara e inequívoca, a vontade política existente e também já demonstrada em inverter, de certa forma, um caminho de desinvestimento que, de facto, já há alguns anos estava cometido ao Instituto de Socorros Anáufragos no geral e às estações salva-vidas em particular. O Sr. Secretário de Estado confirmou a falta preocupante de recursos humanos nas estações salva-vidas, disse-nos ter, informou-nos de ter assinado um despacho para a abertura justamente de concursos para a admissão constante de pessoal até 2018, que permita, disse-nos ele ontem, eventualmente nesse mesmo ano poder ter o quadro de pessoal duplicado, isto é, duplicado o efetivo disponível. O que parece, obviamente, da mais elementar racionalidade e necessidade no que toca ao salvamento marítimo e a estes meios em particular. Acrescentou também estar, de facto, em promulgação, como já foi avançado por outros grupos parlamentares, para promulgação um estatuto para o pessoal das embarcações salva-vidas que possa justamente conferir uma dignidade, uma perspectiva de carreira, uma elevação também remuneratória a nível deste pessoal que opera estas embarcações, o que também nos parece um trabalho importante para suprir uma lacuna que já há demasiado tempo que estava, de facto, instalada. O Sr. Secretário de Estado também referiu que está a trabalhar com a Autoridade Marítima Nacional num plano de investimentos, ao qual o Grupo Parlamentar do PCP também aqui já aludiu hoje, para a requalificação de instalações e aquisição de equipamentos para as estações salva-vidas, plano esse há 4 anos, mas ainda com um montante significativo de cerca de 10 milhões de euros. Ainda referir, em virtude de uma questão que ontem coloquei ao Sr. Ministro, que foi respondida pelo Sr. Secretário de Estado, relativamente à instalação e à inauguração da estação do sistema Costa Segura, que foi na passada segunda-feira, a estação da Figueira Foz, neste caso concreto, mas através da resposta do Sr. Secretário de Estado, ficámos a saber que o objetivo é que nos próximos anos, até 2018, sejam implementados sistemas semelhantes em vários pontos, que permitam cobrir toda a nossa área de costa, com radares e câmaras óticas, com um custo bastante acessível, digamos, mas que vão permitir um avanço considerável do ponto de vista tecnológico e, no fundo, relevante, que permitirá aumentar as condições de segurança marítima, monitorizar a navegação para diversos fins. Aliás, vi também umas declarações do Sr. Vice-Almirante que falava justamente na potencialidade e na diversidade de fins que este tipo de tecnologia pode ter. Mas, no fundo, também acabam por confluir e poder ajudar a prevenir ou, pelo menos, a detectar mais rapidamente meios incidentes que caibam dentro que necessitem do salvamento marítimo. Enfim, com base nestas informações que ontem nos deu também a tutela política, que ontem foram prestadas pelo Governo, gostava justamente de questionar o Sr. Almirante se considera que estamos, no fundo, no bom caminho, se estes meios, se estes passos tranquilizam minimamente a Autoridade Marítima Nacional no que toca ao regresso, justamente, a um investimento no campo do salvamento marítimo, para que possam, obviamente, evitar tragédias a qual nenhum de nós fica necessariamente indiferente. Por último, e aproveitando também justamente a especial presença do Sr. Comandante-Geral da Polícia Marítima, gostava, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de fazer, e não é no âmbito do requerimento naturalmente, mas é justamente tendo à nossa frente os responsáveis máximos, fazer uma referência merecida à equipa da Polícia Marítima que está em Lesbos, que atua na missão da agência Frontex, na Poseidon Rapid Intervention, e que temos sido todos, enquanto cidadãos, enquanto parlamentares, surpreendidos todos os meses, não todas as semanas mesmo, com notícias, e boas notícias, isto é, notícias positivas, por parte dos 11 profissionais da Polícia Marítima e dos dois técnicos que acompanham, justamente no reconhecimento do papel que têm tido no campo do salvamento marítimo em concreto, a mais de 3 mil refugiados em particular, mas depois a um número ainda mais relevante e mais expressivo, mais de 10 mil homens, mulheres e crianças, que também, ao qual também tem sido prestado o apoio. Sei que o Sr. Secretário de Estado, acompanhado justamente dos Srs. Almirantes, teve a oportunidade de fazer uma visita a esta equipa, a estes profissionais, e nós, Sr. Deputado, lá, exatamente, há pouco tempo, e nesse sentido, nós, obviamente, que tendo os senhores presentes, gostávamos de referir que essa atuação distinta não prestigia somente a Autoridade Marítima Nacional, que os senhores representam, não prestigiam somente a Polícia Marítima em particular, que são os profissionais em causa, mas prestigiam todos nós, prestigiam Portugal, e por isso essa referência é mais do que justa e merecida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Almirante, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. De facto, eu começaria realmente por, enfim, dizer que, naturalmente, a Autoridade Marítima congratula-se com a possibilidade de ver atendidas algumas das suas preocupações, enfim, que se vão arrastando, e de facto destes últimos anos de grandes dificuldades que têm sido acrescidas, mas, enfim, é sempre muito bom ter finalmente resolvido, ou pelo menos ter este assunto devidamente tratado, do estatuto dos funcionários das estações de salva-vidas, porque tinham um estatuto completamente inapropriado à sua realidade. De facto, temos um plano de investimento a 4 anos que está a ser trabalhado. Não existe ainda em concreto, mas está já com números muito concretos e que tem um valor ligeiramente superior aos 10 milhões que referiu. Entre eles, dentro deste programa, está prevista a aquisição de 4 lanchas de salvamento, digamos, são as grandes, de grande distância, que são as Vigilante, mas que é uma evolução desse modelo Vigilante. Nós procuramos, é um modelo que está já a ser trabalhado no Arsenal do Alfeite, que foi o estaleiro construtor das Vigilante, que são excelentes embarcações com provas dadas, rápidas e que são, aguentam qualquer mar, inclusivamente podem ficar, fazer os 360 graus, e portanto voltar à posição inicial. Estas aqui terão um acrescento, que é a possibilidade de transportar uma mota d'água que será lançada e que é um instrumento, como cada vez mais se demonstra, muito importante, sobretudo para a atuação em zonas de rebentação. O sistema Costa Segura, como o nome indica, pretende, de facto, melhorar a capacidade de comando e controlo nas ações de busca e salvamento na nossa costa. Como há bocadinho referi, em relação ao MRCC, para se ter uma ação eficiente e eficaz, é preciso saber exatamente o quê e todas as circunstâncias que estão em presença para se poder tomar a decisão mais adequada. E em tempo. Porque às vezes perde-se muito tempo para reunir os elementos e perceber bem a situação e poder tomar a decisão, às vezes pode ser tarde. E, portanto, este modelo, ou este equipamento, é muito importante, é uma melhoria muito significativa que estamos a implementar no sistema de busca e salvamento nacional. E tem esta vantagem, eu tenho dito, que os pequenos países, como é o nosso caso, ou pelo menos com algumas limitações no acesso a material muito caro, as tecnologias atuais vêm beneficiar países como o nosso, porque estas tecnologias chamadas commercial off the shelf, não é? São realmente muito mais baratas, permitem-nos, enfim, com algumas composições, adaptar modelos, sistemas que são, enfim, para outros fins, mas que, devidamente adaptadas, respondem às necessidades, e este é o caso típico. Foi um sistema desenvolvido na direção de Faróis, por técnicos nossos, que, enfim, adaptou equipamentos, como digo, de tecnologia comercial, portanto, não são de aplicação militar, obviamente tudo pode concorrer para a ação militar, mas não têm esses requisitos, são equipamentos que são comerciais e, portanto, vão certamente melhorar a nossa capacidade, sobretudo na aproximação às barras mais complicadas. Isso é também um elemento que eu reputo muito importante. Eu creio que era fundamentalmente, não sei se há alguma questão.
Sim, que ficasse. Ainda mais voltas. Muito obrigado, Sr. Almirante. Dá-me agora a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Almirante e a equipa que o acompanha, também senhores e senhores deputados, os meus cumprimentos. O Sr. Almirante já falou em várias questões, não me queria aqui repetir. No entanto, queria dizer o seguinte. No ano passado, portanto, antes da época balnear, foi lançado um projeto chamado Praia Segura, que pretendia colocar mais militares da Marinha para patrulharem a pé as próprias praias e com maior incidência nas praias não vigiadas. Também foi anunciado que teríamos um dispositivo composto com 28 embarcações salva-vidas, 18 motoesquadros, 4.100 nadadores salvadores e 28 viaturas para patrulhamento das praias não vigiadas e que integravam o projeto Sea-Watch. É verdade que temos uma grande extensão de unidades balneares, de praias não vigiadas, que é um problema, são 350 km de costa e 250 km de praias vigiadas. Também foi dito que estes veículos estavam equipados com equipamento de emergência, material de salvamento aquático e prancha de salvamento, e que estavam distribuídas por várias capitanias, embora algumas não tenham recebido esse material, e relembro que uma dessas capitanias foi Tavira. O que eu gostava de saber, se o Sr. Almirante pudesse elucidar, embora já tenha falado, qual foi o balanço, portanto, efetivamente, desse projeto? Penso que já ter sido positivo, com certeza. E relativamente a este ano, que diferenças? No fundo, é que diferenças e semelhanças entre o projeto que tínhamos para 2015 e o que iremos ter para este ano. Também assistimos há dias, o mês passado, que alguma polémica, pelo menos se transpareceu na comunicação social, entre o comandante do Instituto de Socorros Anáfricos e os concessionários. Portanto, o comandante do Instituto de Socorros Anáfricos referiu na altura que havia mais 3 mil nadadores salvadores. Ou seja, que havia 7.400 nadadores salvadores certificados, quando a necessidade era de 4.100 profissionais para operar nas tais 1.250 unidades balneares. Pronto, assistimos a essa polémica, sabemos que a lei, que o Sr. Almirante já se referiu, 68, acabou por alterar, de facto, o figurino, mas, no fundo, também temos aqui, efetivamente, que, portanto, há entidades privadas que procedem à certificação e à formação de nadadores salvadores, mas, no fundo, quem estaria aqui a falar verdade? Se é da parte dos concessionários ou se era da parte do Instituto de Socorros Anáfragos? Porque aqui há aqui uma certa decalagem, uma diferenciação em termos de nadadores salvadores. Inclusivamente, os concessionários dizia que estava em risco a segurança, portanto, nas praias. É evidente que os custos de formação, como o Sr. Almirante também já referiu, aumentaram, portanto, duplicaram, portanto, passaram de cerca de 155 euros para 325 euros, e isso é provável que tenha provocado alguma dificuldade, enfim, para os jovens que querem participar nessas atividades, e ainda por cima, a exigência agora diferente relativamente à legislação, portanto, é provável que tenha havido aqui algumas dificuldades a este nível. Portanto, e para já ficavam por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Almirante, por favor.
Deputado Vasconcelos, muito obrigado. Este modelo de praia segura estava em vigor ano passado, continua montado este ano. E tem sido, de facto, muito importante. Nós temos um reforço da Marinha, atribui à Autoridade Marítima um reforço de militares digamos, no caso 83, para, digamos, apoiar no reforço de verão esta assistência nas praias. Nós, como eu há pouco referi, faz parte deste programa, e o Sr. Deputado referiu o projeto Sea-Watch, é um deles, relativamente às viaturas da CIVA, portanto, de Volkswagen. São 28 viaturas, como também referiu, e de facto tem sido muito útil. Têm esse tipo de patrulhas. Há outro tipo de patrulhas que são com as Moto4 que circulam pela praia de uma forma, enfim, mais ágil, porque há praias mais pequenas, depende um pouco da natureza, do areal. Temos também pessoal apeado que tenta, enfim, circula nestas zonas não vigiadas. Já este ano tivemos três salvamentos nestas zonas não vigiadas. É evidente que é sempre aleatório, nunca podemos dar uma garantia absoluta. Também sabemos que a nossa costa ocidental tem um mar violento, sobretudo na parte centro e norte, e, portanto, mais propícia a acidentes. E, naturalmente, que por muito que se faça, eu costumo falar muito nisso, mas um dos elementos mais importantes das atividades do Instituto de Escolas Oceanófagos neste período é a insistência na mentalização das pessoas, dos utentes da praia, para a sua própria segurança. Porque, enfim, sabemos sempre que há muitas imprevidências. Relativamente, é natural, eu como chefe de Estado-Maior da Armada, também, eu gostaria, e na minha dupla condição, gostaria de ter mais militares disponíveis para poder ter uma presença mais significativa ainda, né? Mas, lamentavelmente, nós temos tido cortes significativos nos recursos, é bem conhecido, e, portanto, não conseguimos responder cabalmente, ou melhor, responder da forma mais que nós pretenderíamos a tudo. No entanto, ainda este ano temos 83 militares atribuídos em reforço do Serviço de Praias. Naturalmente que, e o Sr. Deputado também aludiu a isso, a juventude, quer dizer, uma coisa são números de disponíveis, portanto, de nadadores salvadores certificados, outra coisa são a disponibilidade deles para irem trabalhar, porque felizmente vivemos num país onde há liberdade e, portanto, não podemos obrigar ninguém a trabalhar. E, portanto, neste caso, eles têm que haver aliciamento. Há um facto que é a remuneração de que até agora tem sido muito baixa, 3 euros a hora para um nadador do Salvador, é de facto uma remuneração pouco aliciante. Depois temos também o problema dos exames que se estendem durante o mês de junho, pelo menos, fora os outros que têm épocas de recurso. O contrato de trabalho, como há pouco também já referi, é um elemento dissuasor para os mais jovens, que são a maioria. E depois, enfim, todos fazemos aqui parte deste país, sabemos que a juventude gosta de ter liberdade para ir aos seus concertos, fazer a vida de praia sem limitações, e se não precisarem mesmo do dinheiro, podem fazê-lo. Essa é uma realidade que eu vejo, por exemplo, no recrutamento militar. Estamos a ter problemas, há muito desemprego juvenil, mas curiosamente não há uma grande adesão para o serviço militar. E isto também é um facto a ter em consideração na redução da demografia, enfim, nestes fatores todos que nos vão afetar em tudo o que seja emprego de jovens. Eu não sei se respondi cabalmente à sua pergunta.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado João Rebelo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve. Cumprimentar o Sr. Almirante Luís Fragoso, também o Sr. Vice-Almirante Silva Ribeiro, com prazer revejo aqui, e a restante comitiva. Grande parte das perguntas esgotaram o tema e o Sr. Almirante deu as respostas necessárias. E, em segundo lugar, eu gostaria de dizer que eu ouvi com muito interesse a explicação histórica de como chegamos hoje e como está tudo organizado e que leis é que regem o funcionamento do Instituto de Escolas Anáforas. Foi, de facto, interessante perceber a evolução. Pena que ficámos assim no fim, eu queria ouvir até ao fim, mas pronto, eu percebo que o Sr. Presidente tinha a fazer gestão da coisa, mas eu gostaria, podendo que o Sr. Almirante depois deixasse esse documento, que acho que é muito importante. E demonstra que, por vezes, as vontades de mudar para melhor provocam algumas atrofias que necessitam de algumas correções. E as alterações que nós fizemos em 2014, com vista a garantir também segurança nas piscinas municipais, públicas, sobretudo, e como também maior estabilidade profissional a quem queria fazer disto carreira, depois criaram o problema que se fala de hoje, mas que também eu não tenho a certeza que é o que está a acontecer. Ou seja, eu não tenho a certeza neste momento que falta nadadores salvadores nas praias, porque eu já ouvi dois dados diferentes, já ouvi dito por institutos de escolas anáforos uns dados e depois eu vejo os concessionários a dizer que não conseguem adquirir ou ter os meios humanos para suprir essas necessidades. Eu, como nisto mais vale ter tudo bem escrito, eu resolvi mandar um requerimento para todos os concessionários para dizer por escrito de facto se isso é verdade ou não, porque eu já ouvi pessoas a dizer o contrário e o seu contrário, enfim, tudo e o seu contrário sobre esta atividade. E eu acho que por vezes as pessoas estão pressionadas para falar quando não sabem das coisas. E eu vejo muitas coisas saem nos jornais que muitas vezes não têm aderência à realidade. Eu tive o cuidado, porque tive a possibilidade no domingo de ir à praia, daí também ter estas corzinhas, na costa da Caparica, e resolvi, andando, fazer toda a costa da Caparica, informando sobre como é que estava o dispositivo, enfim, presente. E estava a funcionar, perfeitamente a funcionar. Claro que isto é um exemplo, as praias são muito maiores do que aquilo, mas... E pessoas tinham referido que a Costa Gabriel não tinha qualquer vigilância, nem nada do Chávalo, nem nada. Portanto, eu tive ali a prova viva que não era verdade o que tinha saído aí no órgão de comunicação social. Portanto, se é referido aqui que globalmente estão garantidas a presença de nadadores salvadores nas praias portuguesas, eu tenho que acreditar que assim será e, portanto, não vou aqui elaborar mais sobre essa questão. Outro aspecto que o Sr. Almirante falou, e bem, é sobre a responsabilidade das pessoas que estão a usufruir das praias. Ou seja, nós colocamos tanta responsabilização sobre os condutores de carros. e somos implacáveis com o incumprimento das regras rodoviárias. E notamos comportamentos absolutamente desviantes e lamentáveis por parte dos tenentes da praia, e há uma certa... acontece o sol. E eu acho que não devia ser assim. Ou seja, há muita irresponsabilidade praticada e que levam depois a acidentes, etc. Eu acho que as coisas vão ser muito mais rigorosas na responsabilidade que as pessoas têm. Os pais com as suas crianças, os próprios jovens são mais do que vacinados para perceber que não podem estar a mergulhar de qualquer lado e de qualquer maneira. As pessoas não podem comer que nem, escutar a expressão, que nem alarves e depois vão saltar para a água e depois há paragens cardíacas e outras. Há um tanto de comportamentos que as pessoas acham que na praia... E depois quem é a culpa? Ah, não há meios. Mas podemos ter todos os meios do mundo. Se uma pessoa resolve fazer estes comportamentos irresponsáveis, não se resolve saber nada. E falando também dos pescadores, quantos pescadores é que não sabem nadar? É mato. Quantas embarcações não têm depois os salva-vidas? Também vê-se aí, ou seja, e não é impossível a Marinha ou a Força Aérea depois conseguir salvar toda a gente, como também da parte de quem opera nesta área não há responsabilização. E as regras são claras também. Eu acho que devia haver muita maior fiscalização em relação a essa matéria. Portanto, por muito mais meios que nós tenhamos, é absolutamente impossível evitar certas coisas. Portanto, quando o Sr. Almirante falou também, eu digo de outra forma, é mais dura até. Ou seja, isto é, devia haver consequências em relação a esse tipo de comportamentos. É a pergunta que eu tenho, Sr. Almirante, e terminando, porque todas foram já colocadas aqui pelos meus colegas e bem colocados, tem a ver com a Polícia Marítima. Nós, todos os partidos, acho que receberam aqui a Polícia Marítima e em audiência, a Polícia Marítima não, minto, peço desculpa. A Associação Socioprofissional da Polícia Marítima, peço imensa desculpa. E também fui ao aniversário dessa Associação Socioprofissional e nós ouvimos um conjunto de reivindicações. Eu transmiti à Associação Socioprofissionais que nós, no CDS, somos frontalmente contra a possibilidade da Polícia Marítima sair de onde está. Tem que estar no Ministério da Defesa e tem que estar na Autoridade Marítima. Outra coisa é o seu estatuto, e eu acho que aqui podemos melhorar muito. Há entrofias, é velho, enfim, está desadequado. O quadro também é um quadro muito pequeno, e eu gostaria de ouvir o Sr. Almirante sobre isso, porque consta que o Governo está a estudar o assunto e vai trazer alguma legislação. E dito isso também, isto é uma opinião. Eu noto com alguma perplexidade, o crescimento da unidade de controlo costeiro da GNL. Ou seja, eu não percebo isto. Ou seja, a Polícia Marítima não tem todos os seus quadros ainda totalmente preenchidos. São 580 ou 590, são 530. Portanto, se fosse um concurso agora, provavelmente não vai compensar as reformas. E temos a unidade de controlo costeiro, que já tem mais de 1.200 pessoas lá a trabalhar, a começar aí a ocupar áreas que não devia estar a ocupar. Ou seja, eu não percebo isto. Ou seja, nós, como somos um país muito rico, vamos criar aqui duas marinhas, estou a brincar aqui, estou a ser irónico, ou seja, eu não percebo esta lógica. Se a Autoridade Marítima tem correspondido perfeitamente nas suas responsabilidades, e a prova viva é os dados e os números que são conhecidos, estamos aqui a criar paralelamente estruturas, enfim. É algo que não compreendo. Eu gostaria, portanto, Sr. Almirante, também de ouvir sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Almirante, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. De facto, como onde referiu às alterações de 2014, os aspectos que têm a ver com o Estatuto do Nadador Salvador e realmente em relação ao alargamento das responsabilidades para piscinas, etc., eu obviamente que seria desejável que houvesse meios para tudo isso. O problema é que quando se legisla assim e se exige depois mais, é preciso criar as condições para que isso suceda. E nós estamos a trabalhar para que haja mais nadadores salvadores e se possa cumprir esse requisito da lei.
Na realidade, parece-me óbvio que o nadador salvador que está numa praia da costa ocidental do continente, sobretudo da zona centro e norte, tem que ser um indivíduo com muito mais capacidade física do que um nadador numa piscina, porque isso aí diria que qualquer cidadão que saiba nadar salva uma pessoa. O fundamental, que pode não ser acessível a qualquer pessoa, é o tratamento, digamos, o suporte básico de vida. Isso sim é uma formação mais importante. Porque isto é uma realidade e hoje em dia, ainda por cima, a maioria das piscinas têm um metro e dez, ou que é, quase que nem se consegue nadar, que são tão baixinhas que não se consegue quase nadar. Mas enfim. Digo eu. Não, sim, não, mas isso isso aí responde àquilo que o Sr. Deputado João Rebelo também referiu dos comportamentos de cada pessoa. De facto, isso é um aspecto extremamente importante, porque é verdade, na praia do cidadão comum, que há anos e anos, desde criança quase que eu ouço falar do amar e mar, a ir e voltar e campanhas do género, mas as pessoas continuam a ser inconscientes e a terem atitudes, enfim, a não respeitar a força dos elementos da natureza. Mas nós continuamos a perseguir esse objetivo de sensibilizar os nossos concidadãos. E temos, no âmbito, uma ação a cargo da Polícia Marítima, aquilo que nós chamamos de cidadania marítima, que é uma ação desta natureza de sensibilização nas escolas, portanto, virada para as escolas. Temos também, conduzida pelo ISN, a campanha Mar Seguro, no âmbito da comunidade pescatória. Insistimos permanentemente com isso. É evidente que nós não conseguimos ter meios de salvamento junto de cada embarcação que anda no mar, e no caso dos pescadores, o tipo de ação, e aí tem muito a ver não só com a sensibilização, mas também com a formação dos pescadores, que é uma coisa que tem, na minha opinião, sido menos bem tratada em Portugal. Os pescadores são elementos que andam no mar em situações mais difíceis, porque muitas vezes, para garantir, enfim, o melhor sucesso na sua faina, correm por vezes riscos, andam em zonas mais complicadas, têm que ser excelentes marinheiros. Não, e já começa a não haver... antes, partia-se do princípio que o indivíduo tinha nascido praticamente no mar, era um excelente marinheiro. Hoje em dia é preciso também dar formação adequada, sobretudo aos mestres. E isso verifica-se com frequência acidentes graves, não só de más opções na manobra, como também... sobretudo, diria, na exigência da sua tripulação, daqueles que estão à sua responsabilidade, estarem devidamente preparados para poderem, enfim, salvar-se em situação de acidente. Isso é também um aspecto que eu considero muito importante. Relativamente à costa da Caparica, já agora, o problema inicial, que, como diz e bem, verificou por si, já está totalmente resolvido. Houve ali na fase inicial, no início de junho, um problema, porque houve uma associação, a Associação Atlântico, que faltou ao compromisso que tinha com uma série de concessionários. Tinha prometido, enfim, uma série de nadadores salvadores, não conseguiu depois assegurar, e portanto houve ali um problema de algum tempo, mas que a Capitania tomou em mãos e intermediou e criou-se aqui uma solução que conseguiu resolver rapidamente essa situação. E, aliás, devo dizer que as capitanias, como há bocadinho também referi, estão sempre disponíveis para apoiar os concessionários também na procura de nadadores salvadores certificados. Relativamente à problemática da Polícia Marítima, bom, naturalmente que a mim, como autoridade marítima, cumpre-me cumprir a lei e seguir as orientações da tutela. No entanto, posso dar a minha opinião, que é a de que a Polícia Marítima, isto é assim definido, é uma polícia de especialidade, que é também um órgão de investigação criminal, mas é, acima de tudo, uma polícia de especialidade, que é isso que a justifica, que é o, digamos, o braço armado, se assim se pode dizer, do capitão de Porto. É isso que é fundamental para a Polícia Marítima. E é por isso que a Polícia Marítima só faz sentido. Só faz sentido existir Polícia Marítima se estiver ligada à ação do capitão de Porto. Portanto, no âmbito da autoridade marítima. Porque, como também referiu, aludiu à GNR, há outras entidades que estão capacitadas para andar na zona ribeirinha. Naturalmente que eu acho que aí tem a ver com a melhor utilização dos recursos do Estado. Não me compete a mim, naturalmente, fazer comentários sobre isso, mas acho que é muito importante entender esta realidade. A Polícia Marítima tem feito um trabalho notável, são poucos, e apesar de poucos, têm numa costa extensíssima, têm conseguido bons resultados, mas fruto desta articulação. Essa é a grande vantagem, voltando ainda à questão posta inicialmente, a grande vantagem da Autoridade Marítima, neste contexto com a Marinha, de apoiada pela Marinha, é de facto esta articulação que lhe permite, com poucos recursos, conseguir muito. Os nossos polícias marítimos estão praticamente todos nas operações. São altamente flexíveis. Eu posso convocar o grupo de ações estáticas, o comandante-geral da polícia, convoca o grupo de ações estáticas e vêm elementos de vários sítios. Os mergulhadores forenses são, além de mergulhadores, estão a fazer outras coisas. Portanto, isto é mais exigente, é verdade, mas isto tem a ver com a cultura da Marinha. Isto tem tudo a ver com estas realidades e tem sido muito importante. Não é? Espero ter respondido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora será a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Certo. Sr. Presidente, e tentando ser sucinto, mas acho que, primeiro de tudo, dizer que esta audição está-se a revelar muito interessante e, da nossa parte, agradecer os contributos, porque acho que esta é uma matéria que efetivamente importa à reflexão coletiva por parte da Assembleia da República, e ela tem sido de alguma forma descurada naquilo que é o acompanhamento por parte da Assembleia da República relativamente a esta matéria, e acho que isto é importante. Eu subscrevo o que o deputado João Rebelo disse relativamente à necessidade de melhorar os comportamentos do cidadão, valorizo muito esta componente da educação, mas dito isto, naturalmente que os acidentes acontecem. Eu agora estamos já à porta fechada, até posso cometer uma inconfidência mais pessoal. Eu vivo no norte, no concelho mais a norte do distrito do Porto. E ali o mar é pesado. E não obstante ser nadador de competição, fazia competição, natação de competição, uma vez apanhei uma corrente e ela era intransponível. Valeu-me o bom senso e algum conhecimento de ir na diagonal e parar 2 ou 3 quilómetros mais a sul. Mas este conhecimento muitas vezes não existe por parte dos utentes. E é uma coisa muito específica. Portanto, eu valorizo muito esta componente da efetiva educação para as questões do mar e perceber, respeitando a natureza, perceber como é que se deve agir e como é que nos devemos comportar face a adversidade da natureza, que é não há força humana que a vença, e portanto temos que a aceitar e conviver com ela. Dito isto, 2 ou 3 questões mais sobre esta questão. Primeiro, eu não vou fugir à questão aqui colocada em cima da mesa, quer deputado João Rebelo, quer pela intervenção do grupo parlamentar do PSD, sobre as questões do segurança versus defesa, não é? E sobre Polícia Marítima, Autoridade Marítima Nacional, Marinha. Eu quero dizer, eu percebo que o que disse e concordo, o Sr. Almirante tem a obrigação de cumprir aquilo que está estatutariamente na lei, não é essa a questão. Não se trata absolutamente nenhuma desconsideração com a Marinha. O que o PCP apresentou 2 iniciativas legislativas, uma que cria um estatuto para a Polícia Marítima e outro que altera as leis da Autoridade Marítima Nacional. E fizemos estas iniciativas legislativas tendo em conta o quê? O quadro constitucional. E o quadro constitucional para nós é claro que aos ramos das Forças Armadas compete a defesa da República Portuguesa. Não compete aos ramos das Forças Armadas matéria de segurança. E, portanto, a Constituição para nós é claro que a segurança compete às autoridades civis e os militares devem tratar da parte militar. É para isso que estão vocacionados, é essa a sua formação, é esse o seu core business, permitam-me uma expressão. É a sua atividade principal. E nós entendemos que é preciso fazer essa separação. Fazer essa operação como foi feita na PSP com os comandos, como está a ser tratada do ponto de vista da GNR, e é preciso fazer um caminho de separação. Com isto não quero dizer que o PCP está contra que a Marinha seja chamada, naturalmente, a ajudar ao salvamento marítimo. Não é isso. É óbvio que seria um disparate, do ponto de vista da gestão dos recursos do nosso país, que são escassos, que a Marinha e a Força Aérea não fossem chamados a ajudar as autoridades civis no salvamento marítimo. Agora, como foi aqui dito por diversas vezes, trata-se de matéria de segurança e não de defesa. E, portanto, deve haver um caminho em que a Autoridade Marítima Nacional tenha uma componente civil, como a Polícia Marítima terá que ter, na nossa opinião, um caminho de natureza civil e não um caminho de esta ligação umbilical com o SEMA e a Autoridade Marítima Nacional. E esta é uma questão de fundo que é constitucional. Mas, como disse, o Sr. Almirante age no quadro legal que lhe está colocado e esta matéria é uma matéria para discussão e reflexão, não é a matéria que está aqui em cima da mesa, como é óbvio. Mas não quero deixar-lhe transmitir esta nossa posição e, com isto, não quero dizer que não há um grande respeito pela Marinha e a utilização dos meios. Agora, nós não podemos é dizer que, por exemplo, há 83 militares nas praias. Isso é mau. Esta confusão de defesa-segurança é má. É? Esta ideia de que os militares estão a colaborar na defesa só nos estados de sítio e estado de emergência, que é quando a Constituição o permite. Num quadro de normalidade constitucional, a defesa deve estar separada da segurança. E eu acho que isto salvaguarda até a instituição militar, porque deve ser esse o caminho e a sua atividade principal. Dito isto, mais algumas questões. Eu valorizo e percebi a crítica que fez, entre aspas, crítica no bom sentido, relativamente à formação e ao modelo e à alteração do paradigma, e não se trata aqui, ao contrário do que foi dito, que o PCP tem tudo contra a atividade privada. O problema é que, então, para isso, privatiza-se a Marinha. Já que estamos numa onda de privatização, também privatiza a Marinha. Não, há coisas que competem ao Estado. Há matérias que competem ao Estado. E a formação de nadadores salvadores, na nossa opinião, deveria estar. O modelo anterior funcionava bem, porque tínhamos o maior grau de formação possível. E este modelo não funcionou. Não funcionou e nós estamos motivados a corrigi-lo. Há problemas na contratação. Foi dado o exemplo da Costa da Caparica, mas evidente, eu tenho aqui o edital da Capitania e foram tomadas medidas de emergência. Nós podemos estar aqui a discutir. Agora as coisas estão compostas, mas a verdade é que as coisas não correram bem. Nós estamos em finais de junho. Nós devíamos ter a situação regularizada e normalizada com o número de nadadores salvadores há mais tempo e não tivemos. E nós temos que refletir sobre os problemas que aconteceram e o que é que vamos fazer para os resolver. Sendo que aqui a Capitania da Costa da Caparica, a Capitania de Lisboa, não é? Teve que tomar medidas de emergência para resolver o problema e ajustar-se. E, portanto, colocaram um número mínimo de nadadores salvadores para o maior número de praias possível. Bom, e eu acho que há necessidade de rever isso. Há uma pergunta que lhe queria deixar. Dizer que, da parte do PCP, nós estamos a refletir sobre todo o modelo, isto é, desde a contratação, desde a formação, desde as questões de quem é que assume a responsabilidade, porque é que são os concessionários os únicos a pagar isto? Quem é que beneficia da atividade da praia? E onde não há concessionários, deixamos as praias desprotegidas? Porquê? Não é? A questão das piscinas, nós consideramos que é uma responsabilidade a alteração daquela portaria, criticamos de uma forma veemente aquela alteração. Porque nas piscinas, e eu percebo o que diz, porque efetivamente é um contexto diferente. Uma piscina não é o mar bravo e entrar por mar adentro, mas não deixa de haver acidentes. E não há gente com o suporte básico de vida que dê a formação e a ajuda. E isto é um problema, que foram tomadas medidas para resolver o problema da formação. E eu pergunto-lhe duas perguntas finais. Porquê que a Escola da Autoridade Marítima Nacional não respondeu de uma forma mais pró-eficiente no sentido de detectar o problema em fevereiro? Porque não se formam nadadores salvadores de um dia para o outro, salvo erro. E porquê que, face à insuficiência da resposta, já não estou a discutir o modelo privado versus escola marítima, a escola da Autoridade Marítima Nacional. Estou a discutir é, face à insuficiência da resposta por parte dos privados, com todos os problemas que existiram, e aqui entre nós, ao Sr. Almirante, também há algum problema de cartelização que houve relativamente às escolas e à sua formação e aos seus preços e à sua dispersão territorial e assegurar nichos em que não se partilhavam formações norte-sul e problemas graves que ficam para... não é da sua responsabilidade, mas que, na nossa opinião, aconteceram. Bom, mas dizer que, face à detecção do problema, porque é que a Autoridade Marítima Nacional não promoveu mais cursos mais cedo? E a pergunta, para concluir, tem a ver com as estações salva-vidas. Já nos deu o quadro da alteração das contratações que estão previstas. Numa resposta ao grupo parlamentar do PCP, ficámos a saber que há 68 trabalhadores ou tripulantes das estações salva-vidas, que o quadro mínimo seria 95. A pergunta é, as contratações que estão programadas são suficientes para as saídas que estão previstas para termos um quadro mínimo das estações salva-vidas, sim ou não? E já agora a modernização das lanchas que ficaram por modernizar em alguns concelhos com grande importância, algumas capitanias com grande importância, que ainda têm as anteriores estações salva-vidas.
Então, Sr. Almirante, por favor. Diga.
Ainda é a primeira ronda.
É a primeira ronda.
Pensava como foi o partido que apresenta o arrependimento que passava à frente dos outros porque não falava duas vezes.
Pois, olha.
Já a segunda ronda e, portanto, pois. Todos.
Mas cumprimos o habitual.
Mas isso é o habitual.
Fechou, Sr. Almirante.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Bom, relativamente aos comportamentos, acho que já está tudo referido. Só apenas, obviamente que eu não vou entrar num debate que não é meu, relativamente à questão de defesa versus segurança. No entanto, penso que devemos, quando referiu que havia militares nas praias, bom, são militares efetivamente, mas eles não estão ao serviço do militar. Eles são transferidos para a Autoridade Marítima, estão ao serviço da Autoridade Marítima e não têm qualquer, digamos, comando da área militar. Não perdem naturalmente o estatuto. Mas isso também a GNR não perde o seu estatuto de militares. Mas estão numa função civil no âmbito da Autoridade Marítima. Relativamente à Costa da Caparica, de facto, houve uma ação de emergência, porque, tendo sido detectado que não funcionou a articulação dentre os privados, que são os atores principais, neste caso os concessionários e os fornecedores do serviço, ou os contratados, neste caso, os nadadores salvadores, por força da tal dificuldade que houve com essa associação nadadores salvadores, que não cumpriu aquilo que se tinha comprometido, naturalmente que é dever da Capitania fazer todos os possíveis para encontrar soluções que resolvam o problema, e foi aquilo que foi feito, encontrou-se as soluções possíveis e, como digo, aqui, como em vários outros sítios, na zona de Vila Nova de Gaia, no município de Vila Nova de Gaia, também houve aí um problema com a praia de... já não me lembro agora o nome da praia, mas em que, de facto, também houve que tomar ali uma ação para resolver o problema. Relativamente à formação, de facto, dois comentários. Em 2008, a lei que foi então aprovada previa a possibilidade de haver escolas privadas também no sistema. A lei de 2014 veio privatizar completamente o sistema. Portanto, o que há da parte que fica para a Escola da Autoridade Marítima é supletivo. E, portanto, nessa fase, houve duas escolas... ou duas entidades que fizeram escolas. Bom, se houve cartelização ou não, isso aí não sei. O que é um facto é que
praticaram preços mais elevados, mas também julgo que terão, de alguma forma, sido penalizadas, pelo menos por ter menos gente a aderir a essa formação. O que nós fizemos, tal e qual como temos feito em relação às praias, para suprimir o problema desta dialética entre privados, é criar todas as condições para que o sistema funcione. E isso foi o grande esforço do Instituto de Escolas Anófragos, foi certificar o maior número de escolas possível, todas as escolas que apareceram com condições, naturalmente, para haver certificação tem que haver as condições necessárias, portanto, foi isso que se fez, e este ano já tínhamos seis escolas a funcionar, e apesar de que a Escola da Autoridade Marítima continuou a lecionar, não só nas regiões autónomas, onde não há nenhuma escola nessas regiões, como também aqui no continente, nas zonas em que não, na zona norte, há ali uma zona não coberta, e também foram os nadadores salvadores da região formados pela Escola da Autoridade Marítima. Mas aquilo que eu posso dizer é que, à data de hoje, o número de nadadores salvadores formados este ano é muito semelhante ao número, ou muito próximo, do número do ano passado. É evidente que há todas estas questões que foram já aqui faladas, que estão em presença e que, de alguma forma, enfim, complicam o processo. Eu já aludi a alguns desses problemas. E, portanto, há essas questões. Relativamente às estações salva-vidas, de facto, há uma reforma, há um estudo que prevê uma alteração no modelo, portanto, há estações de vários graus e que são equipadas em conformidade com a capacidade. Mas temos que ter em presença que o sistema, o dispositivo das estações que foi montado, tinha em consideração o tipo de meios que existiam. Desde logo, antigamente, eram embarcações a remos que saíam, tinham aquelas rampas, existiam e tal, e portanto tinha que haver muitas e normalmente muito perto das zonas onde havia mais acidentes. Hoje em dia nós temos embarcações muito rápidas, tanto as maiores do tipo vigilante, como as embarcações, sobretudo das mais ágeis, que são as de semirrígidas, que são embarcações que fazem para cima de 40 nós, e, portanto, nós temos 15 embarcações grandes, do tipo vigilante, não são tantas, não é? Vigilante, são 15 vigilantes.
Não, são do mesmo
tipo. Pois, são do tipo. E 70 semirrígidas, portanto. Temos, em termos de equipamento, tirando a necessidade digamos, de modernização de algumas destas embarcações, nem todas têm essa velocidade. As vigilantes são embarcações que fazem 30 nós, as outras, há algumas mais lentas e essas têm que ser substituídas. E é esse programa, no programa de reequipamento, no valor que estamos ligeiramente superior a 10 milhões de euros, que está a ser, enfim, coacionado pelo Governo e que permitirá dotar as estações de salva-vidas com equipamento ainda mais capaz. De qualquer maneira, há que atender a que o objetivo fundamental é cobrir o espaço da costa portuguesa com capacidade de alcance em tempo para uma emergência. Mas mais importante do que tudo é ter gente para estar disponível, para ter prontidão e sair assim que houver uma chamada. Isso é que é neste conjunto que estamos a trabalhar. Se o número de pessoal, de recrutas, digamos, para as estações de salva-vidas é em número suficiente, bom, nós gostaríamos de aumentar ainda mais, mas aquilo que foi possível este ano, e há um esforço importante, e temos que ter em atenção todas as, os senhores deputados sabem isso muito melhor do que eu, todos os departamentos do Estado, e isto é uma arbitragem, digamos, com o Ministério das Finanças, e portanto foi o número possível este ano, mas mesmo assim eu julgo que num espaço até 2018 vamos recuperar a situação e depois vamos repor, portanto há aqui um esforço maior até 2018 com os números que eu há pouco referi, que são 26 este ano, 22 em 2017 e 20 em 2018. E depois, para repor as saídas, em princípio serão um recrutamento da ordem dos 4, 5, enfim, em função dos que forem saindo e da necessidade dessa reposição.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Agora daríamos então início a uma segunda volta. Só tenho uma inscrição.
Eu peço desculpa, é maçar com esta matéria, mas é mesmo sobre a condução dos trabalhos, é um ponto de ordem à mesa. Só para a metodologia ficar clara, porque não vai influenciar só esta audição, mas também as futuras. Portanto, o partido que apresenta o requerimento, isto não é nada contra o PCP, é só de metodologia de trabalho. Portanto, o partido que apresentou o requerimento, segundo o que era a minha interpretação, antecipa a sua intervenção inicial da primeira ronda para a apresentação do requerimento. Não tem uma segunda a possibilidade de intervenção. Pelo menos era assim desta forma que nós víamos o regimento. É só para ficar claro, porque a metodologia tem de ser igual desta para todas as outras, não é?
Sim.
Portanto, era só para perceber se a intervenção do Sr. Deputado foi dentro já da segunda volta ou se ainda fez parte da primeira como segunda intervenção. Não sei se me estou a fazer explicar, mas é uma questão metodológica que tem de ficar clara na condução dos trabalhos para o futuro.
Sr. Presidente, eu acho que esta questão deve ser colocada na próxima reunião da Comissão de Defesa, vermos esta questão mais em concreto, sendo que eu acho que o que faz sentido é o requerimento, e portanto isto funciona para... Já não funciona para a audição de hoje, funciona para as futuras. Acho que faz sentido que quem faz o requerimento faça uma apresentação do que é que pretende, que foi o que foi feito, a entidade respondeu e naturalmente da resposta resultaram outras interrogações que foram colocadas. Eu acho que este modelo funciona, faz sentido, no sentido em que faz-se um enquadramento institucional e depois resolve-se, mas isso poderá ser discutido na próxima reunião. Ou seja, como for, não tenho mais nenhuma ronda e, portanto, se considerarem a minha segunda ronda como a terceira, está o problema resolvido e está resolvido o problema de hoje.
Aliás, era isso mesmo que eu ia referir, porque íamos entrar na segunda volta e só tenho aqui uma inscrição que é do Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Certo, que, não que será muito rápido, mas em todo o caso esta questão não é uma questão menor, porque não voltaremos atrás e, portanto, podia ser esta discussão, podia haver mais temas e temos é de ter as regras claras e iguais para todos.
É a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei naturalmente breve. Não resisto ao comentário, naturalmente, sem alimentar mais polémicas, mas dizer que, de facto, que o modelo que nós temos em relação à autoridade marítima é um modelo que resulta, que tem apresentado resultados, que tem provado a capacidade e a competência de quem está à frente dos respectivos organismos na capacidade de fazer muito com muito pouco. Porque também não vamos, naturalmente, esquecer os meios que temos tido ao longo dos tempos para fazer face aos novos desafios que se vão colocando. E, portanto, fica este meu registro como elogio à capacidade efetiva de gestão, porque gerir com muitos meios, todos somos capazes de fazer, gerir com poucos e continuar a apresentar bons resultados é, naturalmente, algo muito mais difícil. E o modelo que o PCP defende a este nível, nesta matéria em particular, era mais caro e seria, naturalmente, menos eficiente. Eu tinha algumas questões para colocar mais no âmbito da defesa sobre a NPOs e orçamento de manutenção e operação, deixarei naturalmente para outra oportunidade com esse enquadramento, acho que não sei se o Presidente se fará sentido fazer aqui, mas tinha a ver com muito bem, então se houver certo, muito bem, então se me permitir
foi
Certo, mas não foi feito por mais nenhum dos seus deputados, é só se eu não queria ir contra aquilo que também é o funcionamento normal deste tipo de audições. Mas em relação aos NPOs, porque nós tomámos boa nota daquilo que...
O âmbito é essencialmente a autoridade.
Certo, mas esses assuntos tenho aqui uns pormenores para dizer, mas creio que já está tudo mais ou menos respondido. Mas se me for permitido, digamos assim, essa questão...
Nós flexibilizamos as coisas como...
Acho que é interessante para todos, decorrem da visita que nós fizemos.
Sr. Deputado, nós flexibilizamos as coisas como flexibilizámos antes.
Certo, certo. Em relação à possibilidade de fazer estas questões, quando cá veio o Almirante Sema, mais no âmbito da defesa, exatamente, e nada ficou por responder. Muito bem. Então, se me permitir, Sr. Presidente, é só sobre a construção dos novos dois NPOs que já estão em marcha, creio eu, se nos podia dar, Sr. Almirante, um ponto da situação em relação a essas matérias e perceber, dentro daquilo que é as necessidades da Marinha, que são para um número muito mais significativo do que os já operacionais já entregues e aqueles que estão neste momento em curso, se já há, em relação ao futuro, alguma previsão de decisão política que leve, efetivamente, a perspectivar a sua entrega num tempo útil, face àquilo que são as necessidades que foram vindo a ser apresentadas por parte do Sr. Almirante ao longo dos tempos e naquela visita que fizemos ao Jornal de Alfeite. Orçamento de operação e manutenção. Houve algum reforço? Não houve reforço? Como é que estamos? Eu creio que estávamos nos 71 milhões de euros, portanto um decréscimo bastante significativo, mas como é que estamos para a operação e manutenção a este nível? E outra questão em relação ao futuro do Arsenal de Alfeite. Mas esta é mais complexa, tendo a contextualizar. Por último, em relação à questão do estatuto do pessoal de embarcações salva-vida, não havia estatuto e era necessidade de um estatuto adequado à sua atividade. Bem, eu diria que temos de esperar efetivamente pelo que vem da respectiva estatuto aprovado então pelo Ministério das Finanças, porque se viermos a ter um estatuto que é aprovado agora, mas que diz que entra em efeito daqui a não sei quantos anos, eu continuarei a dizer não temos estatuto. E, portanto, eu seria um bocadinho mais comedido nessa avaliação, esperemos que não seja assim, esperemos que isto seja somente uma deficiente interpretação da minha parte, não verificável depois pelos factos, mas se vier a ser assim, pois se em 2018 se é para aplicar, se o país estiver novamente em macarrota, não vamos aplicar um estatuto que vamos ter. Esta vai ser a realidade e, portanto, temos de ver efetivamente qual é o documento. Eu não estou contra esta necessidade, que acho que é naturalmente encarada como necessidade por todos. Por último, só partilhar também aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Diogo Leão, do Partido Socialista, em relação à questão das missões, enaltecer, agarrar todas e fazer minhas também, do meu grupo parlamentar, todas as palavras de elogio que foram feitas por parte do grupo parlamentar do Partido Socialista à Polícia Marítima, no âmbito das suas missões do Frontex, porque acho que, de facto, estão efetivamente os homens e creio que mulheres também, parabéns nas missões que têm feito, naquilo, tudo aquilo que disse e também na detenção de traficantes, que é outro das componentes e que também nós próprios já apresentámos resultados a esse nível. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Então, tem a palavra o Sr. Almirante.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Vitorino. Relativamente, talvez começasse ainda pela parte da Autoridade Marítima. As estações, o estatuto do pessoal das estações salva-vidas. Eu, de facto, não conheço ainda, digamos, a redação final do documento que está para publicação. De qualquer forma, isso sei, é que há um processo previsto de harmonização para a evolução das carreiras, porque este estatuto introduz uma nova carreira e, portanto, é preciso harmonizar com os que já estão e há aqui um período transitório, há aqui questões realmente que é preciso acautelar para que toda esta questão que pretendemos ser um elemento de pacificação no sentido de tranquilização do pessoal e dar-lhes melhores, mais motivação e melhores garantias, e que não ser depois mais um motivo de tensão e de expectativas goradas. Portanto, isso é de facto algo que nos preocupa e que nós temos que dar bastante atenção. Relativamente aos NPOs, a única coisa que posso adiantar é que, efetivamente, todas as indicações que tenho da missão de acompanhamento da construção desses navios que está em Viana do Castelo, a construção está a decorrer a bom ritmo e sem incidentes, sem nenhuma preocupação, portanto, dentro do prazo e até eventualmente em alguns pontos à frente do prazo. E, portanto, esperamos que, estou mesmo muito otimista, que em 2018 tenha dois novos navios, mas, efetivamente, não tenho ainda nenhuma indicação também de lançamento de novo concurso. Eu devo dizer que tenho feito, enfim, sensibilizado o Governo para essa problemática, porque eu considero que 2024 é o limite dos limites para operar corvetas. As corvetas, ainda muito recentemente tive que parar mais uma, a Batista de Andrade, já só temos 3 a funcionar. Nós tínhamos 10 para o dispositivo. E, portanto, temos 2 patrulhas oceânicas, estava previsto substituir as 10 corvetas por 8 patrulhas oceânicas. Temos que chegar lá, porque só assim podemos depois garantir todas as missões, inclusivamente nos Açores, que é uma área que muitas vezes se fala, e eu não posso concordar mais com isso, mas é muito importante insistir nesta necessidade de construção de navios MPO. Relativamente ao orçamento e ao arsenal do Alfeite, enfim, as duas coisas acabam por ter aqui alguma ligação, porque o arsenal do Alfeite precisa de receita, e a receita é trabalho. E se o orçamento que eu tenho em manutenção é muito escasso, que é o caso, e é escasso há muitos anos, desde que começou a dita crise, não é? Desde que começámos a ter orçamentos realmente que são muito abaixo daquilo que nós tínhamos, é evidente que isto tem dupla ação negativa sobre a Marinha, porque não podemos, não, acima de tudo, temos vindo a aprontar navios, que é diferente de manter navios. Porque aprontar pode ser arranjar o motor que teve uma deficiência, o radar que foi afinado ou que não sei o quê, isso é aprontar um navio para ir em condições para o mar. A outra coisa é fazer a manutenção planeada, que era o que existia. E isso é fundamental para a Marinha e é fundamental para o Arsenal, para poder também ter uma atividade planeada, porque, de repente, para poder acautelar, preparar o pessoal e fazer a sua gestão mais adequada. E, de facto, devo dizer que eu costumo dizer sempre que não há Marinha sem Arsenal e nem há Arsenal sem Marinha, porque os dois nasceram juntos desde a origem e qualquer Marinha que se preze tem que ter um arsenal que tem que funcionar para garantir a manutenção dos seus navios. É evidente que tudo tenho feito para colaborar com o arsenal, garantindo-lhe, se necessário, trabalho extra, aquilo que a Marinha lhe pode dar. Porque, inclusivamente, conversando com outras marinhas, procurando encontrar soluções. Estamos também com este programa das embarcações salva-vidas, que é um projeto do Arsenal e que está a ser reativado. E, portanto, penso que esta é a solução fundamental, independentemente de outras discussões que possam ter relativamente ao estatuto, enfim, ao modelo que for encontrado para o Arsenal. O fundamental é que o Arsenal tenha trabalho. Tenha trabalho e que a Marinha tenha alguém que garanta a manutenção dos navios.
Sim, senhor. Então, chegamos ao fim desta nossa audição, requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre a questão ou matéria relacionada com a Autoridade Marítima Nacional. É evidente que este será um tema que certamente iremos abordar internamente na Comissão. Tenho a informação que já foram distribuídas as notas técnicas sobre 2 projetos de lei presentes na Assembleia da República, um sobre a Polícia Marítima e outro sobre a Autoridade Marítima. Portanto, um destes dias certamente iremos discutir aqui na Comissão todas estas matérias. Ou seja, esta situação e esta possibilidade de vinda do Sr. Almirante, que porventura poderá vir a ser necessária na análise destes documentos, posteriormente, é extremamente útil para que nós possamos e depois acertar e tomar as decisões adequadas em relação a estas mesmas matérias. Portanto, muito obrigado pela sua presença, pela sua informação, naturalmente extensível a toda a sua equipa que aqui trouxe, e estão encerrados os nossos trabalhos.